Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, programa que traz entrevistas com artistas, músicos e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu vou conversar aqui com o compositor, músico, cantor e produtor Tavinho Lima, natural de Recife, Pernambuco e radicado em Ilha Solteira, interior de São Paulo. Tavinho está na estrada musical há mais de 3 décadas. Foi percussionista da banda de pau e corda, se apresentou por várias vezes em tradicionais eventos pernambucanos e regionais e tem 9 álbuns lançados. Conta com parcerias musicais com grandes nomes da música brasileira, como Jane Duboc, Tetê Espíndola, Lucina, Paulinho Pedra Azul, Chico Lobo, Oswaldinho do Acordeon, Ivan Vilela, entre outros. É vencedor de festivais de MPB pelo Brasil e tem mais de 300 premiações. É isso mesmo. É responsável também pela produção do tradicional festival de MPB de Ilha Solteira. Há alguns anos, criou uma parceria com a gravadora Quarupi, onde lança discos via plataformas digitais. Bom, mas quem vai contar tudo isso e um pouco mais para nós será o próprio Tavinho. Mas antes de conversarmos com o nosso entrevistado, vamos de som. Vamos escutar Pede Eu Te Amo, faixa do álbum O Canto dos Arrecifes. Então, com vocês, Tavinho Lima, no MPB Unesp.
Se o coração tá na muda, falando meu Deus me ajuda, bate um tambor bem certeiro no peito de um brasileiro. Mudança na pele do amor é troca de pelo sem dor, tirando o espinho da flor. Quem tem a cor dos amantes pintada em olhos falantes é planta de lábios cantantes. No chão um pede eu te quero, no outro um pede eu te espero, no solo eu não me demoro, sou fruto do pede eu te adoro. Pede paixão, pede depois, agora eu plantado em teu coração. Pede eu te chamo, é regar madura pra brotar do olhar. Pede eu te amo, pede nós dois. É pede amor, é pede paixão, pede depois, agora eu plantado em teu coração. Pede eu crescer, florescer pra colher do olhar. Pede eu te amo. Se o coração tá na muda, gritando meu Deus me acuda, bate um tambor bem certeiro no peito deste guerreiro. Mudança na pele do amor é troca de pelo sem dor, tirando o espinho da flor. Quem tem a cor dos amantes pintada em olhos falantes é planta de lábios cantantes. No chão um pede eu te quero, no outro um pede eu te espero, no solo não me demoro, sou fruto do pede eu te adoro. Pede nós dois, é pede amor, é pede paixão, pede depois, agora eu plantado em teu coração. Pede eu te chamo, é regar madura pra brotar do olhar. Pede eu te amor é pé de paixão, pé de depois. Agora eu plantado em teu coração, pé de eu te chamo. É crescer, florescer pra colher do olhar, pé de eu te amo.
Legal, um belo som para a gente iniciar bem esse podcast. E agora eu vou chamar aqui em nosso programa esse excelente compositor, cantor e músico, Tavinho Lima. Tavinho, bem-vindo ao MPB Unesp.
Bom dia. Bom estar com vocês, né? Tava devendo, né, esse bate-papo a você há tempo, né, Renato? E ainda bem, graças a Deus, chegou o dia. Grande abraço para todos que estão juntos com a gente aí.
Opa, legal. Tavinho, geralmente eu inicio o papo querendo saber do nosso entrevistado como surgiu a relação com a música, com a arte. No seu caso, você vem de uma família de músicos ou de um espaço onde se cultuava a arte e música de alguma forma?
É, lá em casa não. Músico, acho que todos eram desafinados até para dar bom dia, né? Assim, não tinha esse DNA. Mas eu sou pernambucana, né? Sou nascido em Recife. E sou filho de matutos, né? Meus pais eram caipiras, né? Meu pai de uma cidade chamada Gamileira e minha mãe da cidade de Flores, que é na região de Serra Talhada ali, né? Ela era do clã lá do Lampião, Maria Bonita lá. E eu tenho um irmão também que não levou jeito para música. Bom, o que acontecia? Eles eram muito festeiros, né? Meu pai gostava de receber, gostava de fazer festa, tudo. Então sempre tinha muita música lá em casa, né? Tinha violão, tinha acordeon, tinha muita alegria, né? E no meio disso tudo, né, meu pai gostava de ouvir os Gonzaga, Jacques do Pandeiro, né, o forró tradicional mesmo. Minha mãe já era mais dos seresteiros, né, Silvio Caldas, Ângela Maria. Então, você imagina isso, eu crescendo nesse meio, fui sugando aquelas coisas. Com um detalhe muito importante, né, já que eu me tornei compositor, minha mãe era professora de português e literatura. Então, tinha uma história aí de eu receber livros no começo do mês e no final do mês ela dizia que ia fazer arguição sobre aquele livro. E eu tinha uma raiva dessa palavra, que eu sabia que era uma sabatina, né? Mas hoje eu agradeço muito ter colhido todos esses frutos aí familiares.
Muito bom, ótimas referências, né, Tavinho? E o que veio primeiro? Justamente a escrita ou o instrumento, o canto? Como é que foi esse caminhar?
Veio o instrumento. Comecei como percussionista, comecei a tocar em casas noturnas em Recife, no próprio Carnaval. E um grupo, né, que hoje é um símbolo de resistência, né, ainda existe, graças a Deus, que é a Banda de Pau e Corda. Eu toquei 10 anos com a Banda de Pau e Corda. Comecei a fazer Carnaval com eles. E aí veio São João e veio outra festa também. Outra festa, quando eu via, já tinha passado 10 anos. Eles foram fundamentais assim, para esse começo, esse alicerce na minha carreira, né? Também acompanhei outros artistas lá e algumas inserções nos carnavais em grandes blocos ainda, né? O existente Galo da Madrugada já existia, tudo, então, lá estava eu tocando ainda percussão. E baseado nisso, né, eu comecei a fazer vocais na própria banda. O Sérgio Andrade, que é o vocalista principal, foi um cara que me incentivou muito, junto com um violeiro chamado Netinho. Eu tinha que soltar a voz, mas muito menos na cozinha da percussão e na sala lá da frente, né? Eu comecei a me animar a fazer uma carreira solo. Isso ainda sem largar a percussão. E me arvorei a fazer cantos, né? Fiz curso de canto, inclusive. E comecei a cantar também em Recife. Vieram os primeiros projetos, já fazendo carreira solo. Quando um saudoso amigo chamado Beto Mi, também acompanhei ele. Beto era cantor, compositor. Ele me comunicou que existia um festival de músicas no interior de São Paulo, interior do Rio, interior de Minas Gerais. Ali foi o primeiro alerta que eu tinha que compor alguma coisa para me arvorar nesses festivais.
Então, pelo que eu entendi, você, de certa forma, autodidata, e esse caminho da profissionalização foi natural, começando pelas bandas, para depois cair na sua carreira solo.
Exatamente. Quando eu comecei a tocar e cantar, eu era, né, violão, Eu nunca me considerei violonista, eu digo que eu sou tocador. É, eu canto, não, eu sou cantador, tocador e fazedor de música. Porque, na realidade, eu fiz um pouco de cada coisa, estudei quase nada de tudo, mas o tal do dom, né? O dom é um presente que a gente não pode negar. É, disso tudo que eu falei para você aí, eu só estudei mesmo canto, né? Tive aulas de canto com boas professoras, e percussão. Percussão eu estudei, mas o violão, essa parte de aprimorar meu lado de compositor, né? Isso foi tudo meio na raça, e ouvindo, e lendo, né? E vendo as minhas referências musicais, que além dessas que eu falei para você, eu tinha o Seu Valença, o Clube da Esquina, né? O pessoal da Bahia, né? O Gil, Caetano, né? Ivan Lins, as grandes cantoras, né? Eu me encantava com as vozes, as interpretações, né? Eu já não posso fugir nunca quando falo nisso, da Elis Regina, Saudosa, Gal Costa, Maria Bethânia. Então, tudo isso foi somando e formando, né, entre aspas, né, o meu caráter musical.
E até antes a gente falar da sua carreira solo, por essas bandas, grupos que você passou, eu creio que você criou uma bagagem muito grande, né, de aprendizado, de vivência, até porque Recife é uma cidade, a região lá é muito rica culturalmente, né, desde a musicalidade aos cordéis, entre outras questões, né, Tavinho?
Sem dúvida. O tempo que eu fiquei lá, eu morei em três bairros, né? Eu nasci no bairro da Encruzilhada, que fica ali perto dos Pinheiros, dos Aflitos, para quem gosta de futebol, né? Relativamente perto do Náutico, sofri do Náutico, Caparibe. Depois fui morar em Casa Forte e Casa Amarela, que são dois bairros ligados, né? Meu pai tinha comércio em Casa Amarela, era comerciante, e o bairro de Casa Forte, isso que você colocou, ele tem uma tradição, né? Além de ser um bairro bacana de morar, uma tradição cultural muito forte. Lá era o bairro, né, a Casa Forte, a Pipux e Poço da Panela, né, são três bairros agregados, onde moravam, né, Gilberto Freire, né, o ex-senador, também poeta, escritor Marcos Freire, a família do Lenine é de Casa Forte, acho que o Miguel Arraes também, né, o Eduardo Campos, e sempre movimentos culturais passando, né, por Casa Forte. Eu acho que essa coisa de viver num bairro também, além da própria cidade, como você citou, isso era injeção, né? E aí você tem os botecos culturais, né? Alguns, especificamente, dois ou três botecos lá, tinham o hábito de fazer saraus, né? As quintas-feiras, da última quinta-feira do mês. E quando a gente frequentava, se deparava com poesia, com dança, com leitura de cordel, né? Com algum artista cantando, né? Acho que o seu nome, estou falando bobagem, o Lenine ia lá cantar. O Zé Rocha, que é um grande cantor, compositor pernambucano. Então a gente começou a crescer, já fazendo música e encontrar esses ensaios, seja de improviso ou organizado, não tem como, né? A coisa vai entranhar na veia mesmo.
Beleza, então para deixar esse podcast ainda mais bacana, vamos ouvir a canção Brasis, faixa do álbum Eu, a Viola e Eles, lançado pela gravadora Quarupi nas plataformas digitais. Tavinho Lima, Brasis. Vamos nessa.
Quantos países cabem em nossos Brasis? Quantos Brasis fazem nosso país? Quantos somos em corpo e alma de povo? Quantos povos são nós mesmos de novo? A raça é graça na gente, o riso é reza contente, é tanta esperança entre os dentes. Quem dera ser eu um dos tantos Brasis, dizem outras tantas nações. Quisera ter em mim os mares dos sertões e os rios de tantas canções. Quimeras são assim, sonhos sem fim,
Brasis de todo mundo e o mundo todo tupiniquim. Oh, oh, oh. De grandeza capital, de beleza interior, de ritmos e danças, de toque cantador. A raça é graça na gente, o riso é reza contente, é tanta esperança entre os dentes. Somos todos os povos, somos tudo num só país, gente de tanta gente, povos de tantos Brasis. Somos todos os povos, somos tudo num só país, gente de tanta gente, povos de tantos Brasis. A raça é graça na gente, o riso é reza contente, é tanta esperança entre os dentes. Quantos países cabem em nossos Brasis?
Muito bom. Tavinho, seguindo aí sua trajetória artística, o que começou a te alimentar mesmo, né, para você elaborar as suas composições? Como você foi buscar elementos para nortear o seu trabalho autoral?
Eu fiz o meu primeiro trabalho, a minha primeira gravação, ainda, né, naquela época que falava-se que o vinil ia acabar, tudo, né? Acabou e voltou, né? No final dos anos 80. Então era uma gravadora chamada Continental com o selo Colibri. E por conta disso eu fiz um projeto e fui chamado pelo diretor dessa gravadora para fazer um disco. Então, respondendo a tua pergunta, assim, eu tinha algumas músicas, mas eu não fazia muita fé nessas músicas, né? Será que isso vai agradar o cara, tudo? Ele queria um mix, então, ele queria um trabalho meio autoral e meio interpretativo. Então coloquei algumas músicas autorais nesse disco, né, convidei algumas pessoas da cena pernambucana para gravar comigo, mas aí eu tive muita sorte, né? Eu digo que o destino, né, e Deus, sei lá, ou você está certo, tá presente no lugar certo, na hora exata. Eu queria fazer uma releitura de uma música do Oswaldo Montenegro, e era a música Léo e Bia, e eu queria pedir isso para ele. Só que os acessos eram muito difíceis, né? Não existia internet, não, você tinha que pegar um telefone, caçar a editora, onde é que era essa editora no Rio de Janeiro, em São Paulo. Bom, para essa prosa desse assunto não ficar muito longa, aconteceu um show do Oswaldo Montenegro no Teatro Santa Isabel, lá em Recife, praticamente na semana que eu ia entrar em estúdio para oficializar esse projeto, né? Eu fui no show, fiz uma gravação demo, você vê o tempo, né? Fiz uma gravação demo numa fita cassete da música Léo e Bia e levei para o teatro. Esperei o show acabar, entrei na fila lá do pessoal que pedia autógrafo, e quando chegou a minha hora, eu estava meio ansioso, meio nervoso, né? Pô, o cara vai me dizer não, né? Aquela coisa de pessimismo, né? E eu entreguei a fita para ele, tinha meu telefone na fita, telefone fixo, e comuniquei para ele que eu ia gravar a música Léo e Bia. A única coisa que eu me lembro é que ele me olhou bem nos olhos e disse assim: você vai gravar Léo e Bia? Eu falei: vou gravar Léo e Bia. Aí ele deu uma risada e disse: tá bom, eu te procuro. E guardou a fita e foi embora. E eu voltei para casa e disse: pô, mas como é que eu não peguei nenhum contato do cara, bicho? O cara vai voltar, ou ele tá indo. Ele estava indo para outra cidade, eu acho que era Fortaleza, ele estava em turnê. Esse cara não vai me procurar, não vai. Bom. Para surpresa minha e ledo engano meu, passados aí alguns dias, recebi uma ligação do próprio Oswaldo, dizendo que gostou muito do que ouviu e disse: você não quer gravar uma outra música minha, não? Eu usava, detalhe importante, aliás, eu não usava Tavinho Lima ainda, eu usava meu nome de batismo, era Luiz Otávio Lima. E eu tinha uma raiva desse nome completo, Chico Buarque de Holanda virou Chico, César Camargo Mariano virou César, né? No Brasil, ou era um apelido, era aquela coisa, eu disse: cara, os caras não vão me chamar de Luiz Otávio Lima, mas a gravadora, não, tem que ser uma carreira com um nome sofisticado, seu nome vai dar imponência. Bom, Eu gravei essa música, que era uma música chamada O País da Esperança, que é uma música de uma peça dele chamada Aldeia dos Ventos, e pedi uma música também para mim, uma das maiores compositoras do Brasil, graças a Deus está entre nós ainda, a Fátima Guedes. A Fátima me liberou uma música inédita e aí nasceu o álbum Intenções. E aí eu ganhei uma injeção de coragem para acreditar mais nas minhas músicas. Foi aí que eu já estava começando a me arvorar em alguns festivais, né? Não só em Recife, mas para Minas, para São Paulo, Paraná. É uma soma dessas duas coisas aí que o disco com os festivais que me fizeram acreditar nas minhas composições, naqueles primeiros momentos, né?
Muito bacana, como você disse, é, acho que um empurrão assim, do universo bem cordial, né? Poxa, começou bem, né, Davi?
Sem dúvida. E depois eu fui morar no Rio de Janeiro, né? Onde, né, moravam os dois, inclusive, né? O Oswald e a Fátima. Então, tivemos alguns encontros lá, sempre fui muito bem recebido. E aí, né, a cena da Noite Carioca também foi me alimentando, conhecendo outras pessoas, né, lugares bacanas, né? O então anônimo Jorge Vecilo, né, cantava em uma casa noturna lá no Rio de Janeiro, também cantava nessa casa. Aí nós fomos estreitando alguns laços, né, com o passar do tempo.
Legal. E, Tavinho, hoje são quantos anos de carreira?
Bom, somando aí, nós estamos em 2023, vai mais de 30 anos aí.
Que beleza, que beleza. E são 9 álbuns, é isso?
9 álbuns, é. Os últimos agora, né, os 3 últimos agora, foram produzidos em parceria com a gravadora Quarupi, né?
É justamente isso que eu te perguntar. Os 3 últimos, né, são pela gravadora Quarupi, né? Isso. Poderia falar um pouquinho dessas parcerias, inclusive o primeiro, O Mundo de Raimundo, que tem participações bem expressivas também, né?
É, eu tenho uma... Mais uma vez, essa questão da sorte, né? Isso foi um projeto muito louco, porque eu comecei a fazer esse show. E foi por causa do Fagner, na realidade, que eu comecei a cantar, apesar de ser pernambucano. Foi quando eu vi o Festival de 79, ele cantando a música Quem Me Levará Sou Eu, no Festival da TV Tupi, Estrela da TV Tupi, uma música do Dominguinhos do Manduca. E aquela voz de peito, aquela voz, né, com aquele agressivo, bonito, né? Eu falei para mim, falei para minha mãe, falei, eu quero fazer isso. Eu cheguei a me formar em administração de empresa, mas eu já estava no sangue ser músico, ser compositor. E o tempo passou, e eu digo, cara, um dia eu conversando com alguém, né, eu comecei a fazer esse show, O Mundo de Raimundo. Fiz, inclusive, aqui em Ilha Solteira, né, no festival, acompanhado da banda Latitude, que é a banda de Avaré, que faz aí o apoio a vários festivais, já como banda de apoio. Acho que nós fizemos uns 10 shows viajando pelo Brasil. Até que um amigo violeiro, que também é parceiro, né, tá nesse projeto, que é o Chico Lobo, ele está lá na Quarupi, inclusive, o Chico disse, cara, você tinha que apresentar os teus projetos para a Quarupi. E eu fiquei sem saber, né, tá, mas eu começo por onde? Eu falei, segue teu coração, cara. Bom, eu fiz uma campanha de financiamento coletivo para garimpar fundos e fazer a produção dessas gravações do Mundo de Raimundo. E eu dava de bônus, né? Eu ia fazer 500 cópias, e cheguei a fazê-las, né? E presentear as pessoas que participavam, aquela coisa, né? Participou com 20, ganha um disco, participou com 50, ganha 2 discos, mais não sei o quê. Você fazia ali uma planilha de premiação de acordo com a contribuição das pessoas. E eu vendo aquilo ali, à medida que o dinheiro ia entrando, né, eu falei assim, cara, eu vou gravar a música Mucuripe, que é do Fagner e do Belchior. E eu vou chamar o Luiz Coimbra, que é o mestre do violoncelo. Luiz, você quer gravar? Eu falei assim, cara, como é que é isso? Não, eu gravo sim. Aí o Omar Campos, que foi o arranjador da maioria do disco, dos discos, disse, ah, vamos fazer um arranjo para o Luiz escrever. Aí eu disse, ah, vou gravar Astro Vagabundo e vou querer fazer um arranjo diferente, colocar uma percussão. Eu vou chamar o Pantico Rocha. E o Pantico é cearense também, né? Tocou com Maria Bethânia, tá hoje com o Leminho. O Pantico, tô dentro, cara. E detalhe, pouquíssimos deles, já foi entrando o Jaime Allen, né? Maestro, famosíssimo, foi 200 anos de maestro da Maria Bethânia, arranjador. Foi entrando o Paulinho Pedra Azul, esse queridão que é parceiro também. Quase ninguém cobrou. Porque quando os caras sabiam que era uma homenagem ao Fagner, era um disco independente, que até então não tinha Quarupi na jogada. Cara, ó, não vou cobrar, e aí depois, você, quando tiver o disco, você manda para mim, e quando tiver notícia de alguma coisa maior, manda para mim. Eu acho que, assim, de todo mundo que está envolvido ali, né, tem o Chico Chagas, tem o Eudes Fraga também, tem, acho que dois ou três cobraram, até pelo excesso de trabalho. Tem algumas pessoas que participaram 4-5 vezes do disco, eu disse, pô, acho que muita cara de palminha não pagar o cara, né?
a própria Lucina, né? A Lucina também participa, né?
Isso. Aí eu digo, meu, isso ficou bom demais na história, né? E aí veio a ideia do Chico Lobo à tona. Eu disse, eu vou apresentar esse projeto para a Quarupi. Na hora, eles ouviram e falaram assim, cara, isso deve ser muito bom, manda para a gente. Deu 2 semanas. Né? Aí sim, eles correram atrás de todas as editoras. Né? Aí, não existe limite de cópias quando é uma plataforma digital que vai divulgar, o mundo inteiro vai te descobrir, né? Então, esse trâmite aí, eles pagaram todas as liberações, tudo. Porque no meu, até isso, os caras foram liberantes. Não vou cobrar nada, não. Vai. O importante é divulgar a obra do Raimundo, o importante é o disco ser divulgado. E seguindo nessa, na tua pergunta, nesse mote, tinha o Canto dos Arrecifes, que era um disco também que já estava pronto. Era um relançamento. Esse sim, autoral, 100% autoral. Esse contempla a minha vida pernambucana, um disco com frevo, maracatu, ciranda, forró. E esse já tinha participações especiais, já da primeira gravação em CD físico, do Oswaldinho do Acordeon, do Dominguinhos, do Valmir Gil, que é da banda Mantiqueira, que é músico do Djavan, né? O Zé Alexandre, né, que veio a ganhar o recente The Voice Mais, aí, né, que também é parceiro do Oswaldo Montenegro, sempre o Oswaldo ligaram na minha vida profissional. E aí a Quarupi já entrou na onda também. Vamos fazer esse disco também, cara. Então a coisa foi virando... Pô, eu tô gostando dessa brincadeira, né? E o ano passado, que veio... Eu gosto muito de brincar, né? De principalmente fazer trocadilhos com a coisa. Eu sou um fanfarrão, brincadeira. Vamos fazer um EP agora. Eu falei assim, cara, EP? Eu fui lá descobrir que assim, ficava EP, né? Não, agora tá vindo, vamos fazer um EP, vamos fazer uma coisa mais compacta, mas pensa numa coisa aí. Bom, quem tem me produzido, quem tem produzido meus shows, minha vida profissional, é o Lenir Boldrin, que além de ser sobrinho do falecido Rolando, ele é responsável pelo programa Senhor Brasil, é coordenador do programa Senhor Brasil. E o Lenir falou assim, cara, por que você não faz uma coisa com viola, né? Acho que o Rolando ainda estava entre nós na época, né? O Rolando vai gostar de ouvir isso. E eu já nos trocadilhos aí, eu falei assim, cara, existe uma música famosa do Rolando que é Eu, a Viola e Deus. É, tocou muito, um grande clássico, né? Como eu não era violeiro e a ideia do Lenir e da Quarupi era ter viola, digo, eu vou convidar alguns violeiros, já que eu sou parceiro de tantos, e vou chamar o EP de Eu, a Viola e Eles. E eles são os violeiros. Aí, nessa brincadeira aí, né, veio o Paulinho Pedra Azul, o Chico Lobo, né, o João Ormonde, alguns violeiros, o Cícero Gonçalves, que participou de, né, várias faixas, o Ivan Vilela, que tem uma música comigo, e a Quarupi lançou o EP Eu, a Viola e Eles. Assim, estou gostando dessa brincadeira de brincar de projetos digitais.
Bacana, esse é Tavinho Lima aqui no MPB Unesp. E agora vamos escutar a emblemática Mucuripe, uma canção cuja composição é uma parceria de Fagner e Belchior, mas aqui interpretada pelo grande Tavinho Lima. Essa faixa consta no álbum dele O Mundo de Raimundo, homenagem a Fagner. Tavinho Lima no MPB Unesp.
As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor. Sob o meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado, com 20 anos de amor. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor. Sob o meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado, com 20 anos de amor. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui.
Tavinho, agora você é um artista, cara, que atravessou gerações da indústria fonográfica brasileira, passando por discos, CDs e até agora a nossa era digital. Você se dá bem com essa questão das divulgações por meio das plataformas digitais? Aparentemente sim, né? Lançando discos. Mas também tem as mídias sociais da atualidade, né? Tem artista, por exemplo, que foca até TikTok. Como que você lida com essa questão?
Confesso a você, Renato, que até não ter entrado na Quarup, eu tinha uma certa dificuldade por ter sido um ser analógico, né? E ter feito todos os meus trabalhos físicos, né? E até por uma questão de... Não era rejeição, era de resistência. Mas, cara, mas será que tem que colocar trabalho aí? Tem que colocar... Sabe, uma coisa... Eu já colocava algumas coisas no YouTube, né? E alguns sites, né, de divulgação de áudio, né? Com palco no MP3, né, o SoundCloud, né? Então eu já achava que isso aí já se bastaria, né? Pra... Eu digo, cara, não vou entrar nesse negócio de plataforma digital, eu não vou. Eu já tenho que falar, né, em inglês, né, tem que soltar antes, tem que dar spoiler, né, tem que falar do streaming. Eu falei assim, cara, eu não sou muito bom no inglês, não, eu vou falar meu pernambuquês aqui. Bom, mas depois que você vê o resultado disso aí, você vê que é necessário. Que se você não faz, vai ficar para trás, né? Mesmo que você contemple os dois universos, né? Esteja nas plataformas digitais e faça, você quer fazer suas 500 cópias, ou de CD, ou de LP, ou faça um DVD, né, de compilações ali de vídeos. Então, tem público para todos os segmentos, né? Eu te confesso que eu sofri um pouco. Tem uma coisa que me incomoda bastante nas plataformas digitais, que é o não ter escrito lá, né, todo o esquema de quem participou daquela produção. Os compositores.
Como um disco oferece, né?
Exatamente. Um linkzinho que a pessoa acessa lá, que vem as letras, né, a ficha técnica. Que, pô, eu lembro que, né, eu ainda sou um colecionador de CD e vinil. Que o cheiro do disco, quando você abria... É que tem livro, né? quando você abre e sente, né, e você fala, eu quero ver o prefácio, eu quero ver a editora que fez aquele livro. Assim também eu acho que é, tem muita gente que, é, eu tenho amigos, né, inclusive amigos de Pernambuco, né, que, cara, eu sou viúvo do analógico. Um produtor falou isso para mim, eu achei esse termo muito louco. Eu tive que aderir, porque ele trabalha inclusive com venda de discos, né? Mas é meio que um sebo, né? Meio, os lançamentos em CD ele consegue vender lá, porque ele tem um público fantástico no Nordeste. Mas ele comentou isso e eu concordei. Exatamente o que eu estou conversando com você. Eu disse, cara, que bom que você pensa assim, Tavinho, porque eu sinto falta, cara, do... Pô, quem fez esse arranjo? Esse cara da guitarra aí que está tocando, quem é? Quando você joga no YouTube, quando você faz um single e vai para o YouTube, que é um single que tem, né, ou pelo menos um vídeo, ou mesmo que seja aquela imagem parada lá de uma foto, que você coloca a ficha técnica, né? Às vezes a própria gravadora se preocupa com isso. Mas quando você coloca, você salva um pouco a história ali, porque você pode colocar a letra, né? Você pode colocar a ficha técnica, os autores, quem participou, vai salvar. O cara vai fazer lá o seu belo print, né, esse que quer, e vai, ó, eu tô escutando aqui no Spotify, mas eu sei que essa música foi arranjada por fulano, tá, um pouco que uma coisa ajudou a outra, né? Mas eu confesso que eu sinto falta disso.
E, Tavinho, você é um cara que tem uma trajetória expressiva, já 9 álbuns não é qualquer artista que atinge esse número, você tem grandes parceiros... É, após aí, como você sinalizou, 30 anos, mais de 30 anos de carreira. Agora, deixa eu te perguntar agora, 2023, tem uns 2, 3 momentos que você pode sinalizar rapidamente pra gente que falou da sua carreira, te remete àquele momento? Pode ser um show, uma gravação?
Primeira coisa, assim, que, e aliás, as pessoas quando sabem que a música do Carrossel, que é a música da novela Carrossel, lá do personagem Firmino, né? Que é o Bedé, ele é uma figura muito simpática na história da novela, né? O zelador, muito querido pelas crianças. Né? Quando sabe que a música é minha, então muita gente pergunta, né, como é que chegou, como é que se passou. Se, aliás, o momento que rolou o convite, até o desfecho de eu ter visto a música tocar na novela e ter escutado, né, é o começo, meio e fim. O momento inicial, eu estava concorrendo com essa música, Mal Feito, no Festival de Limeira, cidade de Limeira, em São Paulo. E o Laércio Ferreira, que é um dos produtores do musicais do SBT, ele era um dos jurados. A música chama-se Mal Feito, né? É uma parceria minha com a letrista, a poetisa Rita Altério, fez parcerias com grandes mestres. Né? E ela é mãe do Pedro Altério, do Cinco a Seco, tudo. Ela fala, não basta fazer, ainda pôs um talentoso para o mundo cantando e tocando. Eu ganhei o prêmio de melhor intérprete desse festival. E o Laércio foi até o camarim, né, se apresentou e passou um contato dele, Laércio Ferreira. E comentou, né, deu um spoiler do que seria a novela Carrossel, que ia ter um remake e tal, e que ele gostaria que essa música participasse da novela. Eu confesso que aquilo ali me passou meio... Ah, amanhã esse cara não vai nem lembrar de mim, cara. Eu tomei tanto toco na vida aí, tanta gente que falou que ia fazer. Eu deixei para lá. E ainda bem que, passado alguns dias, a secretária dele ligou lá no teatro, na produção do evento do Festival de Limeira. Escuta, aconteceu um encontro assim do Laércio Ferreira com um rapaz chamado Tavinho Lima, tal. Eu disse, pô, mas ele não procurou, não. Eu disse, não. Rapaz, o pessoal me procurou. Tavinho, você é louco, cara. O pessoal do SBT tá procurando você aí, o negócio da novela. Eu falei, putz, cara. O Laércio Ferreira já tinha mostrado a música por Arnaldo Sacomani, que também, infelizmente, veio a falecer, que também é diretor musical do SBT. E ele decidiu que a música tinha que ir para a novela, a não ser que eu não quisesse. Poxa, eu fui lá em São Paulo, né, o Natan Marques, né, grande Natan Marques, arranjador, mão cheia, tocou 200 anos com ele, Regina, fez um arranjo de fado, já que o personagem do Firmino tinha vindo de Portugal, né, para o Brasil. E tô eu cantando aquele fado, já emocionado, me arrepiando. Pô, essa música vai para a novela, cara, que coisa bacana. Depois, quando eu vi a trilha sonora da novela, quem estava junto comigo naquela novela, pô, tinha Fafá de Belém, Toquinho, MPB4, Chico Buarque, Cláudio Nutti. Eu falei, caramba, cara, eu estou junto de gente grande, séria ali na música. Não que eu não seja, mas, como dizem em Pernambuco, né, eu fiquei muito enxerido nessa, nessa trilha sonora. Esse foi um momento muito louco. Eu posso falar que me remete, assim, eu sempre conto essa história com muito orgulho, com muito... Outro, né, já que eu falo tanto em festivais, eu fiz uma música com um parceiro de Mococa, um grande compositor, um grande amigo, chamado Kiko Zamarian. A música chama-se Pelos Cantos. E esses festivais de MPB que a gente circula pelo Brasil, a grande maioria deles, você pode pegar uma música sua e participar de todos. Não existe, a não ser que a música tenha sido gravada e editada. Por exemplo, a música Mal Feito, hoje, que está na... Eu não posso mais pôr em nenhum festival.
Entendi.
Porque ela já é editada, já foi para a novela. Agora, se não teve uma tiragem, fez físico, de mais de 5 mil cópias, se nenhuma plataforma digital, né, conseguiu pagar ao autor aí milhares, milhões de dólares de, ou reais, etc., está liberada essa música para participar de todos os festivais. Bom, eu fiz a tal da letra do Pelos Cantos, o Kiko Zamarian fez a melodia, e a gente começou a circular com mais dois amigos, montamos um quarteto, que era o Eric Furlan e o Zé Renato Fressato. Fazíamos em quatro essas apresentações. A música chegou, num período de quase 4 anos, a ganhar 45 prêmios em festivais de música.
Uau!
Foram 45 prêmios, 22 vezes primeiro lugar.
Nossa!
Era sério. Os caras concorrentes dos festivais apelidaram a música na época pela campanha que o time fazia na Espanha. Pô, os caras estão com Barcelona aí, bicho. Barcelona tá classificado. Chamava a música de Barcelona. Tinha uma coisa que era muito louca, assim. Eu falei, cara, não, acho que hoje não vai dar. A gente não apresentou bem. E tinha noite que a música não ia bem. Só que acho que tava rolando um encanto em cima da música, que aí a música passava pra final. Eu falei, cara, a gente não pode fazer na final aquela apresentação meia boca que foi na eliminatória. Aí a gente chegava com tudo. Na final, talvez a música... Teve jurado que até disse isso pra gente. Ó, na eliminatória, quando vocês passaram, acho que tava ali. Se fosse somar nota, devia estar em sexto lugar, sétimo lugar. Iam 12 pra final. Vocês foram. Agora, a final, cara, vocês viraram o jogo. Né? Vocês cantaram com mais emoção. A plateia veio junto, a apresentação. Aí foi golaço. Esse é outro momento. É, o Pelos Cantos, da época que nasceu... a todas essas vitórias, tudo. E eu tenho um grande sonho, né? Além de mim, eu tenho um sonho que alguém, algum artista de visibilidade e notoriedade grande no Brasil, grave Pelos Cantos. Já até mostrei para algumas pessoas, estou esperando, né, o retorno de...
Beleza, então agora vamos de Mal Feito, uma parceria de Tavinho Lima e Rita Altério, que faz parte da trilha sonora da novela Carrossel. Som na caixa!
Olha, professor, eu trabalho nessa escola há muitos anos, mas uma coisa eu aprendi. O coração de uma criança se conquista com fantasia. A criança precisa brincar, usar a imaginação e se sentir amada.
Pena que eu vá embora, leve o descaso, os meus trocados, deixe os meus fados e vá mundo afora tentar ser feliz. Pena que nessa hora, tão castigado, apunhalado, não te incomode, não falte nem sobre o amor que eu te fiz. Deixo o meu segredo, quem sabe com jeito te faça sentir tão perdida, aflita, que um dia possa se arrepender. Deixo nosso enredo, desejo mal feito pra te aborrecer. Enquanto o tempo passa e volte a me querer. Pena que a minha história acabou sem volta entre duas pedras, um rio que corta, fugindo de mim como de um gavião. pena é saber o quanto te faz doído um amor partido, um amor finito, queimando nas veias de um coração. Ficou o som da guitarra tinindo nas cordas pra me entristecer. De saudade é tarde, hoje eu desejo teu bem querer. Ficou esse tormento soprando no vento pra me enlouquecer. É meu desejo mal feito que volta e faz sofrer. Ficou o som da guitarra tinindo nas cordas pra me entristecer. De saudade é tarde, hoje eu desejo teu bem querer. Ficou esse tormento soprando no vento pra me enlouquecer. É meu desejo mal feito que volta e faz sofrer.
Tavinho, você já citou sobre sua relação com os festivais de música em diferentes regiões do Brasil. Inclusive, você reside e é produtor do tradicional festival de MPB de Ilha Solteira, no interior de São Paulo. Você poderia nos contar como foi parar em Ilha Solteira e como rolou essa química com a cidade e o evento aí de vocês?
2023, esse ano vai fazer 21 anos que eu estou em Ilha Solteira. Eu morava no Rio de Janeiro, na saída aí da época do disco da Continental, quando eu descobri, né, naqueles contatos que eu citei o nome dele aqui, o Beto Mi, falou, a gente tinha que ou pegar o telefone da Secretaria de Cultura ou mandar a famosa cartinha, né, solicitando o regulamento, dados, né, né. E algumas pessoas falavam que Ilha Solteira, além da CESP, né, que a usina não era da CTG, era a usina da CESP, tinha uma grande, né, uma grande unidade da Unesp, eram as três coisas que eu escutava. E um grande festival de música. Que esse festival tinha sido o festival que revelou o Zé Geraldo, né, que o Braulio Tavares, né, um grande poeta, né, cordelista, repentista, tinha passado por aqui, tinha concorrido. Eu disse, cara, eu não conheço Ilha Solteira. Até que um dia eu descobri o festival e mandei uma música para Ilha Solteira para concorrer. O festival ainda era na Casa da Cultura. A Casa da Cultura, sem reforma, fazia um calor ali dentro daquele lugar. E lotado, 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 esses dois anos, se a memória não me trair, foram 88 e 89. Tinham shows, né? Enquanto o júri está reunido para decidir, respectivamente os shows foram do Kiko Zambianchi e do Gessé. Você imagina como tá o Kiko Zambianchi tinha recém feito a versão de Rolam as Pedras, né? Do Stone, né? E o Edjur também, que ele fez uma versão do Edjur. E o Gessé, né? Emblemático, né? Uma carreira de sucesso, passou pro festival também, né? Porto Solidão. E eu me encantei com Ilha Solteira, falei assim, cara, essa cidade é maravilhosa, como é que uma cidade aqui no sertão de São Paulo, as pessoas amam esse festival de uma forma enlouquecida. E eu fui embora pra minha terra. A terra, aspas, né? A terra que estava me adotando, que era o Rio de Janeiro. Me chamaram, velho, que fazia o CDzinho, né? Fazia o CDzinho com as músicas finalistas. Me chamaram para fazer um lançamento do CD. Né? Eu vim fazer um pocket show aqui, né? E fazer um lançamento, entrevista e tal. Nisso, o festival estava chegando na sua 25ª edição, Ouro de Prata. A gente tinha, né, um grande amigo, né, que é um grande parceiro, Sérgio Augusto, né, que faleceu ano passado, que era compositor. E era responsável pelo site, que é o nosso quartel-general, que é o site Festivais do Brasil. É ali que estão todas as informações. Hoje não precisa ligar mais para a cidade, né? Ou quase todo festival tem Instagram, tem Facebook, página, ou vai no Festival do Brasil que está lá. Você vai ver, ó, agenda do mês de março, festival estão aberto, inscrição no mês de março, abril, maio, junho. E o Sérgio Augusto me perguntou se eu não queria fazer uma música em homenagem aos 25 anos de Ilha Solteira. Ele queria colocar no futuro disco. Minha primeira reação foi dizer, Sérgio, isso é uma coisa muito piegas, cara. Fazer uma música, isso é um jingle. Eu não nasci em Ilha Solteira e tem compositores lá, sabe, né? Eu lembrei do Biel, né? Eu tenho dois queridos aqui que são cadeirantes competentes, né? O Nilo e o Denis, né? O próprio Nilton Camargo, que o Gessé tinha gravado uma música dele. Eu conheci o Nilton Camargo nessa edição aí que eu vim com o show do Gessé. Peça a esses caras, esses caras são os compositores de Ilha Solteira. Não, mas vai ficar mais simpático se nós que somos de fora chegar com esse produto lá. Bom, eu disse aquele não, né? Ah, deixa eu ver depois. Eu viajei para a cidade de Jacarezinho, no Paraná, para um festival. E cantei na primeira noite, né? Lá o festival também, três noites, a primeira eliminatória, a segunda eliminatória e final. E minha música passou para a final, já fiquei sabendo naquela noite, voltei para o hotel. Eles falaram, bom, amanhã eu não tenho nada para fazer, né? Já estou classificado, amanhã é a segunda eliminatória, eu só vou à noite lá assistir. Estava um frio Jacarezinho que Deus mandava, né? Eu comprei uma garrafa de vinho e voltei para o hotel lá. E me veio uma frase, né? Disse, aquilo ali, né, que terminou sendo a frase que fecha a letra de uma música que eu fiz, que é o tema do Festival de Ilha Solteira, que virou, graças a Deus, uma coqueluche. Que, aliás, poderia se encaixar naquele momento que você me perguntou, mais um daqueles momentos, né? Que é, né, como é que é essa frase? A canção verdadeira, popular brasileira, trouxe o meu coração para casar com a Ilha Solteira. Eu anotei isso aqui e falei, opa, isso está vindo de algum lugar, isso não está vindo aqui da terra não, alguém mandou para mim. E eu comecei a cantarolar uns pedaços lá, papai, eu peguei o violão. Bom, o final desse dia aí, que era o dia da segunda eliminatória, eu já tinha tomado outra garrafa de vinho, eu estava bêbado, feliz, e liguei para o Sérgio Augusto, né, com as fichas ou cartões no telefone, no orelhão, né, que ia ser uma ligação longa, eu ia cantar a música para ele, imagina. E eu com o violão, imagina a cena, eu com o violão, o telefone aqui no orelho, o violão na mão e cantando para ele. Ele falou, vai cantando aí, vai cantando aí. Quando acabou, o Sérgio falou assim, cara, mas é isso mesmo, a música é essa. Então vamos gravar ao vivo lá. Então você vai lá, mesmo que você não classifica, você vai lá, cara, o pessoal vai te dar uma passagem lá. Bom, acabou a história que eu vim para Ilha Solteira nessa edição do 25º, né? Já estava aqui meio que como, na linguagem dos antigamente, meio paquerando uma moça daqui, que hoje é minha esposa, é a grande culpada de eu estar aqui. Eu sei que era mais de 20 anos. E a gente fez um tipo de um We Are The World lá, sabe? Cada um foi cantando um pedaço da música, todo mundo com a cópia na mão. E ia ter show do Renato Teixeira nessa noite. Essa apresentação, né? Cantamos com o playback que o Sérgio Augusto fez, né? Todo mundo cantando. E cada um cantava um pedaço, né? O refrão todo mundo cantava junto. Tanto que o Renato até saiu do camarim para olhar o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Que música é essa? Né? Que homenagem é essa? Bom, para não ficar uma história mais longa do que essa que eu já estou contando, no dia seguinte, né, eu estava indo embora quase, né, vou embora à noite, vou pegar um busão da Solteira para São Paulo, Rio de Janeiro, né? Eu encontrei o então prefeito na calçada da lotérica, ele emocionado, me agradecendo pela emoção, e me abraçou e falou assim, Tavinho, eu acho que um dia você ainda vem morar em Ilha Solteira. Eu disse, meu, coitado, eu entrei no ônibus assim, o prefeito gostou tanto, sério, eu vou morar em Ilha Solteira, gente, como é que eu vou morar em Ilha Solteira? Eu saí de Recife para o Rio, jamais eu vou morar em Ilha Solteira. Tanto que, quando eu vim para cá em 2002, a primeira vez que eu encontrei esse então prefeito na rua, seu Sebastião. Sebastião, eu preciso que o senhor fale seis números da Mega Sena. Porque o senhor falou que eu vinha morar em Ilha Solteira, né? O Ilense, Tavinho Lima. Ah, e eu continuo na produção do festival, né, já são alguns anos. A gente tem feito esse festival, né? Sempre através da Lei Rouanet, as últimas edições. É, o pessoal do Departamento de Cultura, hoje está o Claudinei Alves, a Fabiana Alves, que sabe tudo de projetos, né? Uma funcionária maravilhosa, uma amiga maravilhosa nossa. Então, tem sempre aprovado os projetos na Rouanet. A gente já tem o patrocinador oficial, que é a CTG, né, que é a usina. Então, acaba o festival, a gente descansa ali algum dia, já põe assim no papel o que é que vai ser o próximo festival, apresenta a ideia para eles, eles já mandam a carta de intenção. Então, quando o projeto vai para Brasília, ele já vai com a carta de intenção. Já fica muito simpático para as pessoas, acho que vocês analisam lá. Pô, já é um festival que está indo para 50 anos. Os caras já têm o patrocinador. A grana a empresa pode dar. Então, fechou. Vai dar certo. Então, esse ano a gente está contando que isso dê certo de novo. Estamos nessa angústia ainda, está esperando o sim ainda. Mas, se Deus quiser, vai dar certo.
E, Tavinho, a gente está na reta final aqui do papo. Em poucas palavras, como é que você define a obra de Tavinho Lima?
Paciência, resistência e resiliência. Seria até uma coisa boa para o epitáfio, né?
Agora, para fechar aí, deixa seus contatos, né, para quem quiser conhecer mais sua obra, opa, te contratar também. Deixa os contatos que você acha pertinente aí para o ouvinte te acompanhar nas redes e tudo mais.
Tá. O nome artístico, né, o Tavinho Lima, esse Lima são dois M's de Maria, né? Tavinho Lima. Então, o Insta, né, é @TavinhoLima, né? Esse acho que é o caminho mais fácil, né? Eu tenho perfil no Facebook também, tá lá, né, Tavinho Lima, também com dois M's, né? Procurou. Para as pessoas da Unesp, né, que tiver, né, o Amigos em Comum aí no Tangerino, você, né, tá no meu perfil lá também. Ah, como é que eu acho o Tavinho? Tem o perfil e tem a página, tem a fanpage também, Tavinho Lima. No YouTube, mesma coisa, né, tá lá, Tavinho Lima. E esses trabalhos aí da Quarupi, eu falo que depois que apareceu o Google e o YouTube, eu dizia que os maiores fofoqueiros que existiam era barbeiro e manicure, né? Você queria saber das coisas, era frequentar um ou outro, né? Porque as novidades estavam na mão dos dois. O YouTube também está lá, o Tavinho Lima. E esses projetos aí da Quarupi, você clicou no Google, Spotify, Quarupi, Tavinho Lima, Deezer, Tavinho Lima, Quarupi, tudo vai te entregar os três álbuns, né? Os dois álbuns e o EP e o que está por vir aí, se Deus quiser, em breve tem.
Muito bom. Eles superaram as barbearias e as manicures, né, Tavinho?
Sem dúvida.
Bacana, Tavinho, muitíssimo obrigado por sua participação aqui em nosso podcast. Satisfação falar contigo e desejo aí tudo de bom para você e muito sucesso nesse seu belo caminhar, beleza?
Obrigado, deixar um grande abraço para você, obrigado pelo convite, agradecer ao Tangerino por ter intermediado aí essa possibilidade de falar mais, apresentar, né, a minha carreira, a minha vida mais a vocês. E um abraço para todo mundo aí que está junto com a gente, né? Saúde e paz, né? Que isso seja um mantra daqui para frente, né? A gente sofreu muito. Grande abraço, saúde para todos.
Maravilha, esse foi Tavinho Lima por aqui. E para finalizar, vamos ouvir Canção Verdadeira. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Tantos festivais, viramos confraria. Lugares e cidades são nossa companhia. Cercados, somos água, terra, luz que brilha. Felizes, represados pelo amor da ilha. São tantas as canções fazendo nossa trilha, é tanto olhar fraterno, é o povo desta ilha solteira, pra casar com a voz do coração, casada, para nos fazer família então. Todos festivais são bodas com ares de prata, a celebrar nosso encontro, a vida virou serenata. A canção verdadeira, o lar brasileiro.
serenata, a canção verdadeira, popular brasileira. Faz tocar corações, fez casar uma ilha solteira. Tantos festivais, viramos confraria. Lugares e cidades são nossa companhia. Cercados, somos água, terra, luz que brilha. Felizes, represados pelo amor da guilha. São tantas as canções fazendo nossa trilha, é tanto olhar fraterno, é o povo desta ilha solteira, pra casar com a voz do coração, casada para nos fazer família. Então vamos cantar junto. Tantos festivais são bodas com ares de prata, celebrar nosso encontro, a vida virou serenata, a canção verdadeira, popular brasileira, trouxe o meu coração pra caçar com a ilha solteira. Mais uma!
Obrigado.
Podcast Unesp.